Bem-vindos, passageiros desta máquina do tempo, o podcast mais viajante que você já ouviu. Eu sou o Leandro.
E eu sou o Okitok.
E estamos aqui para mais uma viagem, desta vez com destino para 2007, Okitok, bem aqui do lado, rapaz.
Ó, rapaz, aqui pertinho, a gente não pagou a gasolina do DeLorean, então a gente só foi fazer um passeio mais perto.
Cara, esse DeLorean tinha que ser bicombustível, né? Na verdade ele já é, ele tem aquela parte lá de plutônio.
Tu encontra plutônio assim, né, em qualquer esquina?
O problema é que se a gente botar um kit gás nele, não chega a 88 milhas por hora.
Enquanto nós estamos abastecendo esse DeLorean, vamos fazer esse passeio aqui pertinho de 2007, que teve coisa boa pra caramba, rapaz. O que teve de bandas antigas lançando novos materiais que ficaram ótimos, que ficaram maravilhosos. A gente vai tocar aqui hoje.
Exato. Exatamente isso, cara. Fizemos uma seleção aí de 10 bandas, como sempre, mas nós vamos tocá-lo só após os nossos...
E-mail pra caramba aqui de novo. Vambora!
Muito bom, obrigado a vocês que estão mandando e-mail para podcast@maquinadotempo.blog.br. Temos recebido bastante e-mails, que é um retorno muito legal pra gente, e muitos comentários.
Cara, muito comentário, a galera tá participando pra caramba lá no www.maquinadotempo.blog.br. Valeu mesmo, gente. Vamos continuar com esse feedback, que é isso que nos motiva a continuar pisando no acelerador do DeLorean.
Nosso ouvinte de Lorena, São Paulo, André de Paula, rapaz. Primeiro, como sempre, e não me canso de rasgar a seda para as edições 58-1965, com uma seleção ao meu modo de se ouvir impecável, e da edição 59 Motown, que nunca passou pela minha cabeça que vocês iriam fazer. Porém, fizeram e ficou muito bom.
Como não ia ficar muito bom, cara? Aquilo é Motown, aquilo é a alma do rock.
A gente não precisou nem trabalhar, André. A gente só pegou as músicas e jogou por cima.
O trabalho foi todo deles.
Ele achou que ficou faltando contar um pouco mais do lado negro da Motown. Sem trocadilhos, né, cara? Que se aproveitou muito de seus artistas. Cara, isso é verdade. Como a gente falou várias vezes, sem puxar por esse lado, mas o nosso amigo lá,
o Barry Gordy,
era um industrialista, né, cara? Um industrial, e ele tava trabalhando o tempo todo com essa visão. Não pense também que ele não extraiu o máximo que ele pudesse da mão de obra que ele tinha disponível. Então, por mais que ele tivesse uma visão genial, ele era meio que cruel com seus músicos.
Ele era empresário musical, cara. Você conhece algum empresário musical que seja candidato a santo?
É meio que uma combinação que não fecha, né, cara? É meio que misturar, sei lá, o que... Deixa eu pensar, uma mistura gastronômica.
É uma coisa que misturar farofa de ovo com maionese.
É meio que colocar ketchup no macarrão, cara.
Eu gosto de ketchup no macarrão.
Só os infiéis fazem
isso. Eu sou um herege. Mas até isso não é novidade.
Ah, ele continua o e-mail dele aqui, né? A outra coisa que sempre que vejo ou escuto meio que despercebido a propaganda do Peugeot 2007, fico esperando o grito...
Beleza!
Pelo fato da música de Power of Love, do Rio Lewis and the News, que é vinheta de leitura de e-mails, estar na propaganda. Fixou de uma tal maneira essa vinheta...
Ah, rapaz, nós outros não apropriamos da música.
E ele lança aqui uma sugestão, Okitok. Queria sugerir uma edição de Super Bandas, que são projetos de integrantes de bandas já famosas quando se reúne para formar outras bandas. Algumas delas, The Crooked Vultures. Olá, alá, alá.
Mais uma vez, Crooked Vultures aí de novo.
Chicken Foot.
Excelente Chicken Foot, adoro.
The Dead Weather.
Não conheço, eu não conheço.
The Traveling Wilburys. E por aí vai. Fica a dica. Porra, ótima dica, meu.
Fica tranquilo, André. Tá anotada a dica.
O próximo e-mail meia da Giovana Ferreira Petralha, aqui de Niterói, rapaz.
Vizinha nossa, dá pra chegar lá com o DeLorean, hein?
Cara, na ponte, eu acho que até com o kit gás ele faz 88 milhas por hora. Uau, estou escrevendo atrasada porque ando mega enrolado com a faculdade. Vocês mudaram a minha vida no programa de covers, sério.
Ai, meu Deus, olha a resposta.
Olha só que tu anda fazendo por aí, cara. Eu sempre achei Ozzy legal, e o Jimmy, me perdoem, bacana. É, cara, olha só, Ozzy é fodarástico. E Jimmy é mestre.
Tá, a gente perdoa, vai. Você mandou e-mail, você tá enrolando com a faculdade, a gente perdoa, Giovana, tá beleza.
Mulher, tu se perdoa, né, cara? Tu é um cretino mesmo, cara.
Nunca neguei, essa é a minha maior qualidade.
Mas, depois de ouvir a versão de Purple Rays do Mestre das Trevas, oh my fucking God, minha cabeça realmente explodiu.
Olha só, esse papo de cabeça explodir não faz parte do nosso vocabulário aqui não, mas... Depois o nego fica falando que a gente tá roubando jargão dos outros, eu quero deixar bem claro que isso não faz parte do, do vocabulário do Máquina do Tempo.
Pô, minha cabeça explodiu com esse e-mail dela aqui. Eu já conheci a versão antiga, mas me atrevo a dizer que esse cover do Ozzy foi maravilhoso. Muito obrigado, agora estou realmente experienced. Muito bom, Giovanna, muito
bom. Valeu, Giovanna. Então aproveita que você gostou e procura o tributo ao Jimi Hendrix, cara. Tem umas coisas bem bacanas lá também.
É, que você vai ver Jimi por outros, que é muito bom. E vamos agora a um outro e-mail do Alexandre Lessa, rapaz, dando continuidade ao e-mail anterior.
Hein? O Alexandre que nos deu um monte de sugestões aí no e-mail do programa anterior, tá de volta. O que é que ele manda aí agora?
O idiota aqui veio a constatar mais recentemente, na verdade, semana passada, que já haviam feito um de 1998 e que contou com o convidado, o Mário Araújo. E também esqueci de informar no e-mail anterior que sou do Rio de Janeiro capital. Por favor, não me jogue no Acre. Ele é morador aqui da Zona Norte de Irajá. Agora que você se voltou pro Rio, seja bem-vindo à casa.
Depois cara, você me conta como é que foi o Acre.
Fiquei muito feliz por terem lido minha mensagem e chateado por não terem gostado de eu ter selecionado uma música do Iron com Bailey nos vocais. Soltei um "ah, porra" na minha cabeça, mas tudo bem. Falei, não, tudo bem não, cara. Você tem que pagar muito chope pra reverter esse cenário
agora
aí.
Agora que tu voltou do Acre, meu amigo, vamos passar aí em Irajá só pra beber esse chope aí. Tu tá devendo chope pra gente.
Adorei a última edição que eu vi hoje e o meu bloco favorito foi o terceiro. Quando começou a tocar o War, deu vontade sim de chutar a tela do computador e sair dançando dentro do setor, fazendo dancinhas aerodinâmicas com a pelvis. Ui!
Cara, peraí, aquilo era Edwin Starr, não era Michael Jackson? Jackson 5 já tocou no segundo bloco? Cara, mas aquela seleção toda de Motown realmente foi contagiante, cara. A gente não dá pra ouvir aquele programa sem querer dançar.
E aí ele faz outras sugestões aqui pra 1976, dizendo que a gente ainda não viajou por ele. Bom, nós vamos colocar especialmente aqui pra você, Alexandre, neste post, dois links. Um que é da nossa linha do tempo. E o outro é do programa número 5, que foi a edição de 76.
Muitos e-mails aqui chegando, não dá pra falar todos eles aqui nessa sessão, mas a gente lê todos, responde sempre que o tempo permite. Valeu a galera aí que também coloca comentários, cara, muitos comentários, né, da galera elogiando o programa de Motown. O pessoal ficou surpreso, né, Leandro?
É, cara, eu não imaginei que fosse gerar tanta surpresa, cara. A gente sempre cita, eu sei que pode a gente cita Motown, então achei que era meio que óbvio um dia a gente fazer um Motown.
Pois cara. É, cara. Bom, ainda bem que o pessoal gostou, né? Foi uma grata surpresa pra todo mundo, assim como foi uma grata surpresa pra mim ver que a galera curtiu mais do que o normal.
Sim, sim, muito bom, cara, adorei isso. Então aguardem, porque em breve teremos uma surpresa, um especial para vocês. Vocês vão ficar malucos.
Já que o pessoal trouxe o jargão, a gente pede licença para usar. As cabeças de vocês vão explodir com esse especial.
Mas antes disso, vamos voltar a 2007. Chega de papo, Octoy.
Chega de papo e bora pro som pesado e alternativo de 2007.
E vamos abrir com Flathead do The Fratellis, do álbum Costello Music, na Máquina do Tempo. Well, just because you're feeling well, and she made me talk to her in a pink hotel. Don't miss these guys for me. She might just want my bones, you see. If I hit, no, you get me. She's the second best killer I ever had. It don't come much more sick than you. I can go on and you want me to. It's just so wrong, so very nice. And I told you once and you killed me twice. Saw you one time on the back of a club, chewing on glass on the ticket stub. Said I heard you kid a boy till he bled. And you stood and said, oh my god, till she said, ba-da-ba-ba-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da
close, but won't you tell me what you got? Wait a minute, girl, there's something that's not. Big city screaming, driving feathers to and fro. Brass in pocket, thought you hit it when you walked up to my door. I've been down this road so long, been miles and miles of freaks before.
On journeys
E estamos de volta e você acabou de ouvir My Party, do Kings of Leon, do álbum Because of the Times. Terceiro álbum da banda, com aquela capa maneiríssima, que é a capa toda preta e uma lâmpada explodindo. Cara, eu me amarro em fotos assim, cara, que congela um segundo absurdo, sabe? Existe um termo técnico pra isso que eu esqueci qual é.
É perigoso, né? Quando a gente começa a falar da capa do disco, é porque não tem muito a falar do disco?
Não, não, muito pelo contrário. Kings of Leon é uma banda maneira. Este álbum foi selecionado pela Rolling Stone como um dos melhores 50 álbuns do ano. Acho que ficou na 30ª posição, algo assim. A crítica em geral aplaudiu Kings of Leon, aplaudiu o Because of the Times. Chegou a ser mencionada como uma das maiores bandas americanas, mas a minha opinião sobre eles ainda é essa. É uma banda maneira, muito maneira. Eu acho que pro que a gente vive hoje em dia, para o que a gente vive hoje em dia, ela é bem melhor do que ela poderia ser, mas ela ainda é, pra mim é impossível, ainda me lembra a galera de Santa Teresa que está fazendo música como gosta e curtindo muito isso.
Que não há nada de errado.
Nada de errado, saca? Nada de errado. Mas é mais tarde eu vou falar um pouco mais sobre isso, dessa coisa de já sair mencionando pras maiores bandas americanas.
Qualquer galera que aparece com um sonzinho um pouco mais diferente, é das maiores bandas americanas, é o não sei o que de todos os tempos, é o não sei o que lá, né, faz um estardalhaço.
Mas o álbum em si, cara, é um álbum muito legal. Eu ainda não coloco como um daqueles álbuns que são álbuns coringas. Se você não sabe muito bem o que ouvir, toca Kings of Leon, que é maneiro.
Eu colocaria o primeiro CD do Kings of Leon como um álbum coringa.
Pra mim, este álbum, Because of the Times, eu tô pensando no primeiro aqui pra ver se eu encaixo como coringa. Então eu vou falar só do Because. Pra mim, o Because of the Times, ele é meio como o álbum do Belle Sebastian. São músicas maneiras, tal, mas elas têm um momento certo pra se ouvir. Não é pra se ouvir, não, pra mim ainda não encaixei como álbum coringa mesmo.
Você tem que acordar com o espírito, né, cara?
Tem que estar no mundo.
Mas no geral eu gosto muito de Kings of Leon, cara. É uma banda sincera, é uma banda honesta, né? É uma banda família, né, cara?
Pra mim eles estão nessa categoria, eles fazem o que gostam, sacou, cara? E tem dado certo e, cara, eles fazem curtindo. Isso pra mim fica muito transparente no trabalho deles.
E antes disso nós acabamos de ouvir Get Out the Door com Velvet Revolver. Mais uma faixa dessa banda que eu gosto muito, do disco Libertar, que não foi muito bem aceita aí pela galera.
Por quê?
Não sei te dizer. Críticos e especialistas e figurinhas pensantes das críticas musicais não gostaram muito do disco, acharam que ele é meio... ficou meio em cima do muro, sabe? Ficou uma coisa... não sabe se é Guns, não sabe se é Stone Temple Pilots, aí ficou uma coisa meio em cima do muro, o pessoal não gostou, mas eu gostei pra caramba, cara. São dois discos que eu acho que ficaram muito bons, igualmente bons, né, que foram o primeiro, do Velvet Revolver e esse. Um não perde nada pro outro, e o material todo eu achei do caramba, cara. Um hard rock honesto, com o Scott Weiland no vocal, que pra mim é um cara que sempre mostrou serviço desde a época do Stone Temple Pilots. Talvez o pessoal tenha chiado porque o produtor que fez esse disco, eu esqueci o nome dele agora, é o mesmo cara que produziu os 5 discos do Stone Temple Pilots.
E é o Brendan O'Brien.
Provavelmente por conta disso que o disco ficou um pouco em cima do muro. Porém, traz um material bom pra caramba, cara, divertidíssimo. Get Out the Door, por exemplo, como a gente acabou de ouvir, pô, é pra pular, cara. É pra sair batendo cabeças.
Às vezes eu me questiono quanto a crítica tem poder de influência, entendeu? Por exemplo, você falou que a crítica não as cabeças pensantes criticaram muito, falaram que o álbum ficou em cima do muro e tal. Na verdade, esse álbum foi meio que teve vendas fracas. E a gente já viu aqui em outras edições coisas que a crítica falou mal e, de repente, em vendas o álbum tinha sido disparado um baita sucesso. Então o público aplaudiu e a crítica criticou. Aqui, nesse caso, a gente tem que meio que um consenso. A crítica falou mal e o público não comprou. Eu acho que talvez tenha sido depois do grande boom que foi o Contraband. Que foi, caraca, nova banda do Slash, caramba, juntou todo mundo, caramba, muito bom, não sei o quê. E aí teve uma altíssima expectativa. E eu acho que talvez este seja o ponto fraco do Libertar. Ele não surpreende.
É, ele é mais do mesmo.
Ele é mais do mesmo.
Mas ainda assim é muito bom.
Ele continua bom, mas a expectativa de lançada no Contraband foi muito grande, entendeu?
Se o pessoal não comprou o Libertar, vai ver, porque o pessoal já ficou satisfeito com o Contraband, mas
pois é.
Besteira, grande besteira, porque o Libertar vale a pena procurar atrás, vale a pena correr atrás pra caramba. Ele é tão bom quanto o Contraband, não é melhor nem pior, ele é tão bom quanto.
Então siga a dica do Ok Tok, E vá atrás, se você ainda não tem, adquira nas lojas aí no nosso link. E abrimos este bloco com Flathead dos Fratellis, do álbum Costello Music. Cara, e não é que estes escoceses fizeram mais uma banda que começou com o pé direito,
Escócia,
cara?
Escócia traz coisa boa, cara, não é só uísque.
E cara, assim, logo depois que eles foram descobertos lá na garagem e tal, não sei o quê, eles estavam fazendo shows lotados, gravadoras atrás, todo mundo querendo assinar, eles acabaram fechando como que agora não lembro qual foi a primeira. Surpreenderam já de cara, fazendo uma estratégia de lançamento com distribuição da música via iTunes, sabe? Distribuição desta música, Flathead, via iTunes, que se eu não me engano foi trilha sonora de comercial do iPhone, sabe? E cara, aí criou-se uma mobilização, uma popularização imediata da banda.
Botou iPhone, meu amigo, não tem como não virar popular.
E foi coisa assim, tipo, em 6 meses, sacou? Descobriram, gravadora, iPhone, Estados Unidos, lança álbum de sucesso.
Quando eles acordaram no dia seguinte, já tinha um disco vendido milhões aí.
É, mais ou menos isso. Foram dormir uma banda de garagem, acordaram com o disco de milhões. Assim, tiveram várias comparações, né? Compararam eles com outras bandas inglesas, falando que eles estavam aparecendo com isso ou aquilo, e que... Aí vem de novo aquilo que a gente tá falando agora há pouco, né, do Velvet Revolver. Um conflito entre crítica e público. A crítica aplaudiu, mas comparou. Falou, ah, mas isso aí também não tem nada muito de novo, não. Comparado com fulano, Beltrano, não tem nada demais. O público aderiu. É claro que com uma estratégia desta... que é difícil do público não aderir. Como você falou, botou iPod no meio.
Botou iPod, botou iPhone, né? Em pleno lançamento. Objeto de consumo, assim, sonho de consumo de todos. Ah, eu quero a musiquinha do iPhone, a musiquinha que tocou no comercial do iPod, a musiquinha que tocou no comercial do iPhone.
Inclusive, a gente vai procurar o link desse comercial e vamos colocar aí. Se você ainda não conhecia essa música, o que é muito difícil, já seja apresentada ela pelo clipe, que é maneiríssimo. É muito maneiro o clipe, tem umas meninas estilo pin-ups. É maneiríssimo, cara.
Falou em pin-up.
Inclusive tem uma que é a cara da Carol Castro, não duvido que seja ela. E vamos para o próximo bloco com Foo Fighters tocando The Pretender na máquina do tempo.
What if I say that I'll never surrender? What if I was your age, I never chased a boy or called a boy or sat in a parked car with a boy.
Yeah, here we go for the 100th time. Hand grenade pins in every line. Throw them up and let something shine. Going out of my fucking mind. Filthy mouth, no excuse. Find a new place to hang this noose. String me up from atop these roofs. Tied it tight so I won't get loose. Truth is you can stop and stare. Run myself out and no one cares. Dug the trench out, lay down there with a shovel up out of reach somewhere. Yeah, someone pour it in. Make it a dirt dance floor again. Say your prayers and stop it out when they bring that chorus in.
I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Just to throw it away, just to throw it away. I bleed it out.
Go, stop the show. Choppy words and a sloppy flow. Shotgun, opera, lock and load. Cock it back and then watch it go. Mama help me, I've been cursed. Death is rolling in every verse. Candy paint on his brand new hearse. Can't contain him, he knows he works. Fuck, this hurts, I won't lie. Doesn't matter how hard I try. Half the words don't mean a thing. And I know that I won't be satisfied. So why try ignoring him? Make it a dirt dance floor again. Say your prayers and stop it out when they bring that chorus in.
I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. I bleed it out, digging deeper just to throw it away. Just to throw it away. Just to throw it away.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir Bleed It Out com Linkin Park, do disco Minutes to Midnight, o disco mais vendido de 2007. Era um disco muito esperado pelos fãs, né, cara? Que fãs esses que eles conquistaram aí pelo mundo inteiro. Então tava todo mundo empolgado, os caras estavam um bom tempo sem lançar alguma coisa nova e eles vieram prometendo muita coisa boa pra esse disco que, para a opinião dos fãs, eles cumpriram bem, cara. Eu acho que esse é o disco mais maduro dos caras.
Cara, eles ainda não me conquistaram. Eu acho que ainda coloco eles na categoria de patos ou meia boca que seja, sabe? Talvez seja o meu ouvido. Eu não simplesmente...
É uma banda que não te conquistou, cara. Volto a dizer, né? A gente não precisa gostar de todas as bandas que existem por aí, de todas as bandas que toca aqui, sabe? Todo mundo tem direito de gostar ou não.
É, mas uma coisa é certa, né? Se eles fizeram o álbum que mais vendeu em 2007, tem que se dar crédito a alguma coisa.
Talvez, né, seja o crédito possa ser dado, porra, ao deus da produção de rock pesado, Rick Rubin, né? Que meteu a mão nesse disco aí.
Olha só.
Ele foi o homem ali por trás da mesa de produção desse.
Eu não reparei tanta mudança entre os trabalhos anteriores do Linkin Park pra esse, então...
Talvez você não tenha percebido, porque você não gosta da banda e pronto. Mas eu vou te dizer assim, pra quem gosta, pra quem curte o som dos caras, estão muito menos eletrônicos e mais orgânicos. Muito menos parafernália de barulhinhos de eletrônicas e samples, etc. E mais na boa e velha fórmula de guitarra, baixo, bateria. Mais porrada, por que não dizer? Inclusive, cada vez mais, esse disco mostra mais a tendência do Chester Bennington como vocalista principal da banda. Porque se nos discos anteriores, ele e o Mike Shinoda, que é o rapper da banda e o criador da banda, dividiam mais ainda os vocais, nesse disco, o Shinoda, cara, canta umas duas ou três, se muito. Essa música, por exemplo, é uma delas. Mas o resto, cara, é o Chester sozinho, praticamente praticamente sozinho cantando e o Mike Shinoda só castigando na guitarra.
E isso no álbum que mais vendeu deles e mais vendeu do ano de 2007.
Mais vendeu do ano de 2007, exatamente.
É, então talvez isso aponte o que eu vejo, a minha insatisfação com a banda, que é essa mistura que eu acho que ainda não estava certo. Então se eles aliviaram nos temperos, que eu quero dizer, eles aliviaram na mistura de reduzir uma presença do rap, e isso resultou um produto melhor, talvez comprove um pouco a minha insatisfação com a banda, que eu costumo chamá-los de patos.
Ah, né? Então a tua insatisfação com a banda é isso? É misturar rap com rock pesado?
Não, porque, por exemplo, existem trabalhos que fazem essa mistura e eu gosto muito. Rap com rock pesado, funk com rock pesado. O início do Red Hot era assim, e, pô, eu aplaudia loucamente aquela levada mais funkeada, o baixão do Flea e tal. O álbum inteiro do Judgment Night, que só mistura rap com heavy metal e thrash metal, e é maravilhoso. É um álbum que eu escuto do início ao fim, sem pular nenhuma faixa, e toda, se eu pudesse ficar pulando pelado, eu pularia pelado. Não é a combinação. Eu acho que neste formato do Linkin Park, não era ruim, mas também não era bom. Faltava, assim, tipo, pô, esse prato aqui, hoje eu tô gastronômico, né? Esse prato aqui tem o quê de canela, mas também tem o quê de noz moscada. Seria tão legal se ele assumisse mais alguma coisa, sacou? Falar, olha, eu assumo a noz moscada e a canela fica com o quê?
Talvez, então, você goste mais desse disco, uma vez que ele tá realmente mais cantado ou berrado, né?
É, mais berrado.
Vindo do Chester do que com rap.
É, eu vou ouvir de novo esse álbum, agora prestando atenção nisso.
E antes disso, nós ouvimos eles! Nós ouvimos a Santíssima Trindade de todos os tempos do rock! Em uma música putamente inspirada de chutar bundas de bandas novas ou velhas ou de qualquer idade! Nós estamos falando de Rush, que em 2007 nos trouxe a música Far Cry, do disco Snakes and Arrows, que eu fiquei maluco quando ouvi só essa introdução, cara, eu já chorei. Sem demagogia.
Eu lembro exatamente do dia que você colocou o seu post no Tox Doc Tok falando da primeira faixa que foi divulgada do Snakes and Arrows, que foi Far Cry, e você levantando assim, caralho, o que é isso, meu Deus do céu? E, cara, a minha reação foi exatamente a mesma.
Cara, eu fiquei arrepiado, e o pior é que eles não botaram nem a música inteira, eles só botaram essa introdução. Só pra dar um gostinho, eu lembro exatamente, acho que foi a primeira vez que o Rush usou de internet como uma mídia pra divulgar um futuro trabalho. Eles fizeram um hot site, uma página só com um player qualquer, ouça a introdução de Far Cry, caraca, e aquelas notas todas descompassadas, eu, puta que pariu, eu tô de volta aos anos 70, caralho, eles estão fazendo 2012 de novo, sabe, uma coisa complexa pra caralho de novo, em pleno ano de 2007, quando as bandas estão querendo fazer coisas simples. Os filha da puta me trazem isso de novo. Caraca, eu fiquei chocado. E eu fiquei louco, eu preciso ouvir essa música inteira. E quando eu ouvi a música inteira, eu disse, cara, os filha da puta não perderam a mão.
Cara, são eles não têm como perder a mão.
Mas voltando a falar dos Snakes and Arrows, duas coisas que me deixaram embasbacados. Primeiro, lirismo mais do que o normal nas letras do Purt, onde ele abordou muito o tema de religião. Mas não é tema de religião, é música de pregação. Não, 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 de forma alguma. É mais, eu diria, mais uma crítica à religião exacerbada. Várias letras onde ele aborda isso, onde ele passa a mensagem de que toda religião exacerbada, seja ela ocidental ou oriental, é nociva. E outra coisa, cara, esse disco é do Lifeson, né?
O que é raro de acontecer, né?
Normalmente o Rush, tanto na produção quanto na própria composição mesmo, o pessoal dá mais atenção pro baixo e pra bateria. Talvez pelo fato de que, quando eles sentaram pra fazer esse disco, trabalharam muito com violão. Eles trabalharam muito compondo as músicas de forma acústica, só com violão e baixo, tentar fazer melodia, realmente se concentrar na melodia. Depois é que eles foram pensar em arranjos pesados, em como botar peso na coisa. Então, as músicas saíram muito líricas e o Lifeson fazendo um trabalho de melodia fantástico. É emocionante. É Rush, assim, cara, como há muito tempo eu não vi.
E você acha que isso é uma continuidade do Vapor Trails ou não?
De forma alguma, cara. O Vapor Trails, ele vale, ele é muito válido, ele é muito bom, pelo sentido de que é o primeiro disco depois de um hiato de 5 anos. Eles nunca ficaram tanto tempo sem tocar juntos. Também o primeiro disco desde a tragédia do Purt, né? Desde a tragédia que aconteceu na vida do Purt. O cara perdeu a filha no acidente de carro. Um ano depois, a mulher mulher morreu de câncer. Claro que ele precisou de um tempo pra se recompor. Um tempo que levou aí uns 5 anos. Então o Vapor 3 é assim, a banda botando óleo nas juntas de novo pra voltar a tocar. Mas o Snakes and Arrows foi assim, tamo de volta? Beleza. Agora então vamos chutar.
E ele passar, e esse cara também 5 anos entre o Vapor 3 e o Snakes and Arrows.
Né? Sim, porque a turnê do Vapor 3 durou tempo pra caramba, né?
2 ou 3 anos, eu acho.
Uns 2 ou 3 anos que veio, passou inclusive pro Brasil.
É um dos shows mais citados da turnê, é o show do Maracanã.
O show do Maracanã, cara, que rendeu o Rush in Rio. Que emoção! Eu tava lá. Eu chorei igual uma menininha.
Igual uma menininha, exatamente. Me chamou de papai uma vez e tudo. Papai, eu falei, não sou não.
Eu chorei igual uma menininha de caixinhos dourados, abraçado no ursinho com vestidinho rosa, cara.
Cara, tu faz ideia que eu tenho uma mente muito imaginativa e ilustrativa, né, cara?
Eu sei, por isso que eu aproveito disso.
Cara, que raiva que eu tenho de você nessas horas, cara. Puta merda. Caraca, lugar feliz, lugar feliz.
Lugar feliz.
E para! Nos levaram a um lugar feliz. Nós ouvimos uma faixa do Echo Silence, Patience and Grace. Sexto álbum do Foo Fighters e nós ouvimos a música de abertura do álbum, que é The Pretender.
É um tapa na cara, principalmente da Courtney Love, né?
Exatamente, cara. Explica melhor essa história aí.
Quando saiu o disco, tinha lido por alto de que o Dave Grohl tinha escrito essa letra pra meter um dedo na ferida da Courtney Love mesmo, né? Só não... Mas eu não sei nada além disso.
Olha só que ferida será essa, né, cara? Cara, e esse trabalho, ele cai literalmente na indústria como uma bomba, né? Tal qual a sua capa. É mais uma coisa que mostra o trabalho cuidadoso do Dave Grohl, cara. Ele toca guitarra, piano, canta. Ele abusa um pouco neste álbum, não tanto quanto ele abusou no primeiro, que ele fez tudo. Logo no começo, ele já entra na liderança das paradas de sucesso. Ano seguinte, ele leva o Grammy. Depois, ele leva o prêmio. Essa música leva o prêmio de melhor hard rock. É um álbum maneiríssimo. Eu considero um dos melhores álbuns do Foo Fighters. O que me surpreende, porque ele é um dos melhores álbuns do Foo Fighters. Você tem nenhum dos meus grandes hits preferidos, mas ele, como um todo, sabe? Ele meio que não tem ponto fraco.
É engraçado, ele não é um álbum de hits, mas é um álbum primoroso.
Sim, exatamente isso, cara. Ele não traz músicas tipo o primeiro que trouxe Big Me, que trouxe
My Hero, do The Color of the Shape.
Exatamente, né? Exatamente. Ele vem limpo, sem nenhum grande big hit, embora The Pretender tenha levado este melhor prêmio de melhor hard rock. Mas, cara, se você parar e passar assim, pô, me sinto uma música do Echo Silence, Patience and Grace que tenha te marcado absurdamente. Eu não lembro.
No máximo, eu diria The Pretender, porque a gravadora escolheu essa pra ser o hit carro-chefe pra divulgar o disco, porque precisa
de uma música de trabalho, né?
Na cabeça das gravadoras, precisa, né, de um hit pra uma música de trabalho, pra poder trabalhar o disco. Tirando essa circunstância, realmente não me veio nenhuma música
assim. E assim, ele tem ali, cara... Eles saíram deste álbum, né, na verdade, 4 singles, se eu não me engano. Acho que foi The Pretender, Let It Die... Seguindo a ordem das músicas aqui, Long Road to Run, eu acho que as 3 primeiras músicas saíram, e eu não lembro se foi Stranger Things ou Cheer Up Boys. Mas o maneiro deste álbum é isso que a gente tá falando. Você começa o álbum e você escuta ele inteiro, sem ter vontade de parar.
Diversão garantida, seu dinheiro de volta.
Como a gente já falou, é o atual gênio, na minha opinião.
Não, o gênio é Richard Cheese. Richard Cheese é o grande gênio do século XXI.
Abandonando aqui os dois gênios, Richard Cheese e Dave Grohl, vamos entrar no próximo bloco com Arctic Monkeys tocando Old Yellow Bricks na Máquina do Tempo.
and I'm gonna clean up this town.
Good. You can start by sweeping the floor.
We'll be right back.
Estamos de volta e nós acabamos de ouvir mais uma de The Fucking Prince of the Fucking Darkness. É, rapaz, o bom velhinho Ozzy Osbourne está de volta. Cara, e dessa vez ele...
Sharon!
E dessa vez ele chegou de mansinho, né, cara? Ninguém esperava que ele fosse lançar esse disco Black Rain, que eu acho muito bom, eu acho do caramba esse disco. Nós ouvimos I Don't Wanna Stop. Eu falo que ele pegou a gente de surpresa pelo seguinte: todo mundo já tinha consolidado na cabeça aquela imagem do Ozzy no reality show da MTV. Uhum. O velho gagá tremendo, que abaixa a cabeça pra patroa e que fica brigando com os filhos, não tem moral nenhuma. E todo mundo pensando, ah, cara, Ozzy perdeu os corrones. De repente, um dia, do nada, ele chega assim, né, ele sai com aquele passinho de ganso, né, dele, com a mãozinha pra frente.
Passinho de velhinho de Copacabana.
Passinho de velhinho de Copacabana, falou tudo. Aí o cara me chega.
Eu fiz agora, eu fiz um disco novo, acabei de gravar com o meu amigo, Sharon. Qual é o nome dele, Sharon? Zach, meu parceiro, my fucking friend, Zach White. Acabamos de compor algumas músicas agora, acabei de sair aqui o disco, daqui o disco novo.
Quem olha o bom velhinho ali, cara, de bom velhinho, filha da puta, não tenha nada. O disco é bom pra caramba, o disco é uma porrada na cara. Tudo bem que ele é bem parecido com os trabalhos do Zach White no Black Label Society, né? Uh-huh. Principalmente que o Zach White meteu muito a mão e ele trazendo toda essa bagagem de Black Label, porra, óbvio, ficou um pouco parecido, cara, mas isso não desmerece o trabalho de Black Rain, cara. Tem umas composições ali fortes, modernas, que é uma coisa que os fãs mais antigos automaticamente torcem um pouco o nariz, mas, cara, não é pra torcer o nariz, não. Um músico tradicional, um roqueiro tradicional como o Ozzy, soar moderno nos dias de hoje, porra, cara, é um mérito do caramba. E sem perder a qualidade.
Pois é um mérito que eu acho que ele mostra desde a época do Black Sabbath, saca assim? Ele sempre se atualizou. Eu acho que você falou tudo mesmo quando você falou da série Osbourne. Pra mim aquilo foi uma grande distração para o público, porque a gente passou a olhar para um lado enquanto ele tava fazendo outra coisa do outro.
Exato.
E não teve um grande trabalho de divulgação, o Black Rain chegou
de mansinho, né?
É, não teve notas na mídia, de que o Ozzy estava trabalhando no novo álbum, que o Ozzy isso aqui. Não tinha expectativa. Eu mesmo, que, pô, sou fã da carreira dele, fui pego de surpresa. Peraí, ele vai lançar álbum mês que vem?
Black Rain é tudo que aquele reality show da MTV não mostrou.
Porque o reality show se atém a fazer uma caricatura da vida pessoal.
Exatamente.
Dele, né, cara? Eu acho que o reality show se...
O reality show de reality não tem nada,
né? Cuidou de tentar popularizar o Ozzy, né? E aí fizeram uma caricatura.
Caricatura essa que veio abaixo com o Black Rain.
É engraçado que no próprio programa essa caricatura não se sustenta muito, não, porque quando ele vai se preparar pra turnê, que a gente já citou aqui até da Brincadeira das Bolhas, né? Você já repara ali uma mudança, já não tá mais com o andar do velhinho de Copacabana, ele já tá correndo em esteira, queimando tudo que pode pra poder se preparar fisicamente e psicologicamente pra turnê dele. Tá mil por hora, cara.
Então, galera, esqueçam The Osbournes. Vão ouvir Black Rain, que aí lá vocês vão conhecer o verdadeiro Ozzy Osbourne, como ele sempre foi e nunca deixou de ser.
Não, faça o seguinte... Não esqueçam de Osbourne, não. Assistam como se estivesse assistindo um sitcom.
Ah, isso, boa. Excelente.
Porque é muito bom, é engraçadíssimo. Engraçadíssimo,
com certeza. Mas não é o Ozzy verdadeiro, é isso que eu quero
só
dizer.
Só que não é reality.
É show, mas não é reality. E antes disso, nós ouvimos um dos meus discos preferidos de 2007, cara. Eu estou falando de Megadeth, que voltou às atividades em 2007 com o excelente United Abominations. E nós ouvimos Washington Is Next. É Dave Mustaine inspirado como há muito tempo não estava, cara. Arrisco-me a dizer, fãs de Megadeth podem vir contestar ou concordar comigo, mas eu não vejo um trabalho inspirado de Dave Mustaine como esse desde o Rust in Peace.
Olha só, cara, eu não sou muito da linha da galera dos fãs de Megadeth de conhecer tudo, aos detalhes, assim, de... quem faz, quem fez, por quê e tal. Mas esse álbum é realmente muito bom, cara.
Eu sou um dos órfãos de Megadeth, né? Quando, alguns anos antes, o Mustaine disse que ia acabar com a banda. Acabou com a banda, né? Quando ele anunciou que ia voltar, eu digo, porra... Cara, das duas, uma. Ou vai ser um pé na porta, ou vai ser uma merda. Eu torcia, claro, pra que o disco fosse excelente. Mas eu não imaginava que fosse desse nível que foi United Abominations. A começar pelo time que ele juntou, né? Só músico desconhecido, galera que... chegou ao sucesso agora com ele, os irmãos Glenn Dover na guitarra e o Shaun Dover na bateria, e o baixista James Lomenzo. Saíram da garagem direto pra mão do Mustaine.
É nesse álbum que ele faz, ele tem um vocal feminino que acompanha ele em alguma faixa,
sim,
não tem?
Sim, sim, sim. Essa é uma faixa que eu quero dar uma atenção especial. Ele gravou essa música, chama-se A Tout Le Monde, que ele devia gravado no Euphanasia de 94, 95, algo assim. E ele regravou essa faixa, dessa vez com a participação da Christina Scabbia, do Lacuna Coil, fazendo um dueto com ele. E eu já gostava de A Tout Le Monde na época do Euphanasia. Com essa gravação, então ficou foda pra caramba. Esse time tocando a música, com um arranjo até mais hard, e com a Christina cantando, puta que pariu, cara. É um dos pontos altos desse disco. Mas, pra não dizer que o disco vale por causa de um relançamento de uma música antiga, o disco todo é excelente, é assim de uma qualidade musical e de composição, né? Porque o Mustaine é que nem o Hulk, né, cara? Ele só fica bom quando tá com raiva. Mustaine quieto, não tem graça. Agora, quando ele fica puto com alguma coisa, ele começa a escrever umas letras ácidas, umas letras que são muito pé na porta, e nessa época ele tava muito puto com a política americana, principalmente em relação à guerra no Iraque, guerra no Oriente Médio, etc., e a posição de merda da ONU em relação a tudo isso. Então o cara aproveitou e fez um disco inteiro metendo porrada na cara da ONU e dos políticos americanos. Enfim, Dave Mustaine, como a gente gosta de ver.
Nervoso e fazendo álbum de protesto.
Nervoso e fazendo álbum de protesto, metendo a boca no trombone.
E nós abrimos este bloco com Old Yellow Bricks, do Arctic Monkeys, Favorite Worst Nightmare. Lembra lá atrás que nós falamos dos Fratellis e que quando eles lançaram tiveram pessoas que compararam muito eles?
Sim, claro, claro.
Tá aí um dos ingleses que bagunçaram o surgimento dos Fratellis. Porque eles eram muito comparados, cara. Eles falaram, pô, mas os Fratellis lembram um pouco o Arctic Monkeys. Lembra um pouco isso, lembra um pouco aquilo.
Eu diria que os Fratellis lembram um pouco o Arctic Monkeys e o Franz Ferdinand.
Na verdade, ele lembra toda a cena europeia, né? Então, europeia não, inglesa, né? Mas é do qual ele faz parte, então ele não lembra, ele faz parte. E aí, cara, vem toda essa onda do... Porque assim, eles entraram, lançaram este álbum, que foi, se não me engano, o segundo álbum deles.
Sim, é o segundo álbum.
Muito bom, ótimo álbum. Continuaram ganhando muitos prêmios, sendo aplaudidos, eu acho que até um pouco demais, sabe assim. O álbum é muito bom, mas aí que eu comecei a perceber aquele papo que você tava falando... Quando a gente começou a falar lá dos Fratellis, você deu continuidade. Não, quando a gente falou do Kings of Leon, você deu continuidade falando que é uma vontade de achar logo um novo gênio, né?
Ah, sim. As gravadoras procuram por novos gênios, assim, avidamente.
É engraçado, porque é meio que uma busca prematura dos novos clássicos. Tipo, nós não temos clássicos agora, então vamos procurar. Então tudo que aparece, caraca, é o maior, é o mais genial, é completamente inovador, é completamente a melhor banda do mundo do último tempo, da última semana.
O que é uma pena, porque Arctic Monkeys realmente me surpreendeu no primeiro disco, né? Quando eu ouvi o primeiro disco do Arctic Monkeys, eu digo, agora para tudo que isso realmente me prendeu. Isso realmente é diferente de tudo que eu vim ouvindo nos últimos tempos. Mas daí a botar Arctic Monkeys num pedestal de os Rolling Stones dos anos 2000, pera lá.
Espera estrada.
Exato. Os Stones não eram os Stones ainda no primeiro disco. Calma, gente.
Aí volta a falar, cara, aquilo que a gente falou no Kings of Leon e falamos em vários outros programas. Cara, deixa a garotada se divertir. Cara, os Stones não nasceram clássico, eles viraram clássicos e depois viraram dinossauros, sabe? Deixa eles se divertirem. A melhor fase dos Beatles é quando eles resolveram se divertir e brigar entre eles. Sabe, porque eles queriam se divertir de forma diferente. Um queria uma japonesa, o outro queria tocar guitarra, o outro queria ser o maior compositor genial do mundo, sabe? E o outro só queria ser um baterista. Então, cara, né, assim, quando você começa a deixar a galera se divertir, os clássicos são construídos sozinhos, sem ter que forçar a barra. Já é um clássico, já é uma das maiores bandas americanas. Cara, Kings of Leon não tem nem 10 anos e já é uma das melhores, maiores bandas americanas.
Ou pelo menos citada pela crítica como,
é,
né?
Cara, olha que covardia com o Red Hot. Olha que covardia com o R.E.M.
Olha que covardia com várias outras bandas até muito mais antigas, Aerosmith, etc, da vida.
Pô. Pois é, cara. Chega a ser injusto, né? Injusto com eles, que aí você coloca sempre uma expectativa que eles não vão alcançar.
Aí todo mundo fica desesperado, esperando pelo segundo álbum, que pode vir a decepcionar um pouco esses outros ouvintes, não pelo óbvio ser ruim, porque ele não é, mas porque criou-se uma puta expectativa graças ao grande sucesso do primeiro álbum, que foi bombado, né? Que
super
foi
bombado,
que foi vitaminado pelas gravadoras, pela imprensa, pela publicidade.
E aí, isso pode acontecer dois fatores, né? O primeiro é o fator Velvet Revolver. O primeiro foi super louvado, super não sei o que tal, e como o segundo não atendeu nem a expectativa do primeiro, vamos dizer assim, né? A expectativa criada já lá desde o primeiro, de novamente ser super louvado e tal, ele foi subaproveitado pelo público e pela crítica, vamos dizer assim. Esse é o primeiro, que é o que você tá falando. O segundo fator é o fator, por exemplo, talvez do Favorite Worst Nightmare, que é da obrigatoriedade de gostar.
Sim.
Cara, se é Arctic Monkeys, a gente tem que gostar, porque eles são geniais, eles são
maravilhosos. Se você não gostar, você é um merda.
É, se você não sabe, se você não comenta Arctic Monkeys, cara, você não entende nada de música, você não tá aplaudindo a maior banda de todos os tempos.
Exatamente.
Da última semana. E o que é injusto com eles agora, nessa hora, é injusto com eles. Você gostar do trabalho do cara só porque você tem que gostar, não deixa o cara evoluir.
Sabe o que vai acontecer? Quando a banda é super idolatrada desse jeito em pouco tempo, vai chegar uma hora em que não vai ser legal gostar desse cara, porque todo mundo gosta. No próximo disco, no terceiro, quarto disco, vai acontecer o contrário. Ah, você gosta de Arctic Monkeys, é? Ai, que coisa mais demoda.
Caraca, você falou tudo, cara. Você viu os filmes do Sacha Baron Cohen?
Eu vi o Borá.
Tem o Borá
e
tem o Bruno. Você lembra qual era a chamada, a assinatura do Bruno nos cartazes?
Não lembro, cara.
Borá é tão 2006.
Caraca, cara, exatamente isso.
Daqui a alguns anos, daqui a 3 anos vão se falar. 3 anos não, a gente já tá em 2009, daqui a um ano, em 2010, corre o risco de falarem que Arctic Monkeys é tão 2007.
Meu Deus. Isso porque ele já tem um disco novo esse ano, né?
Sim, e que tá sendo elogiado.
É, mas não tanto quanto os dois primeiros. Olha aí o efeito.
Olha só, e talvez aí, contradizendo o que a gente tá falando, talvez seja isso que eles precisam, de uma falha. Talvez precise não ser tanto aplaudidos neste momento, que aí o quarto álbum deles pode vir sinistro. Toda grande banda tem o álbum fraco.
Graças a Deus.
O Rolling Stone tem, o Aerosmith tem.
Todo mundo tem.
Todo mundo tem, cara. Rush tem.
Não, mas Rush não tem. E ao som de Arctic Monkeys, galera, aqui nós encerramos mais essa viagem. Aliás, viagem não, esse passeio aqui pertinho pro ano de 2007. Teve muito som interessante entre bandas alternativas e grandes clássicos lançando trabalhos novos. Passeio que valeu muito a pena.
Sim, e aproveita que o ano foi aqui do lado. E, pô, lembra na memória aí o que você curtiu em 2007. Deixa um comentário, ou então manda um e-mail pra gente pra podcast@maquinadotempo.blog.br ou acesse o nosso blog, maquinadotempo.blog.br.
Isso aí, deixe seus comentários lá, mande um e-mail pra gente, continue esse papo, diz aí pra gente se você ouvia essas bandas, se você ouvia outras, o que que você tava curtindo em 2007? Fala aí pra gente, vamos continuar com essa troca de informações.
Vamos continuar, porque o som aqui ainda não vai parar, a gente vai seguir com mais uma destas bandas que foram super louvadas, mas neste caso não, o segundo álbum foi polêmico, não ganhou prêmio, foi questionado e, na verdade, é um puta trabalho. Eu estou falando de Arcade Fire com Neon Bible tocando No Cars Go na Máquina do Tempo.
a dream between the click of the light and the start of the dream. Between the click of the light and the start of the dream. Between the click of the light and the start of the dream.